Glória a Deus. Queridos, esse mês nós estamos falando sobre o louvor que liberta. Você pode dar um glória a Deus por isso?
Glória a Deus.
É a palavra do mês para a nossa vida. E essa palavra que traz transformação, essa palavra que nos traz libertação através do louvor. E nós entendemos domingo passado sobre o louvor que liberta. O louvor é uma maneira de adorar a Deus, tanto na música quanto também com as nossas atitudes, com os nossos exemplos. E também eu li aqui no domingo passado, esperar as crianças entrarem ali. Glória a Deus. Eu li um texto aqui no domingo passado, e um texto que está em Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz assim: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente um sacrifício de louvor, que é o fruto dos seus lábios, o fruto que confessam o seu nome. Então nós falamos aqui no finalzinho da palavra de domingo passado que existe um fruto dos lábios, um fruto que confessa o seu nome. Então nós honramos a Deus também com aquilo que nós falamos. Dá um glória a Deus. Você louvou a Deus agora. Fala para a pessoa que está do seu lado: você é abençoado. Você louvou a Deus com seus lábios agora. Fala para ela: paga um almoço para mim hoje. Deus revelou. Quem passou ali pela cantareira agora e viu as costelas lá toda? As costelas já estão quase prontas ali. Quer louvar a Deus hoje? Aleluia. Então o louvor, com o fruto dos nossos lábios, nós também adoramos a Deus. Mas, fala assim para a pessoa que está do seu lado: mas, existe uma adoração que é classificada sem nenhum propósito. Existe uma adoração com os lábios que é classificada sem nenhum propósito, sem nenhum valor, que não traz resultado nenhum. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Existe então uma adoração de lábios que honram a Deus, que traz fruto, que tem valor, que traz resultado, que tem propósito. Mas também existe uma adoração ao Senhor, um louvor ao Senhor, com o fruto dos lábios, que não traz propósito, não tem valor e não dá resultado nenhum. Marcos capítulo 7. Vamos a partir do 1 mesmo. A partir do versículo 1. Marcos 7, versículo 1 diz assim: os fariseus e alguns mestres da lei vinham de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, sem lavar. 3. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegam-se assim à tradição dos líderes religiosos. Versículo 4. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, os jarros, as vasilhas e os metais. Versículo 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos limpas, comem com as mãos impuras? Versículo 6. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Versículo 7. Em vão me adoram. Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhe, versículo 9, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Existe aqui então, nesse momento, nesse texto, um exemplo que a partir do verso 6, Jesus está falando, bem profetizou Isaías, acerca de vocês hipócritas, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então se existe um louvor através do fruto dos nossos lábios, existe também um outro louvor que não tem valor nenhum dos lábios, que é quando você honra a Deus apenas com os lábios, mas o coração está longe dele. Em 1 João capítulo 3, 18 diz, filhinhos, não amemos apenas de palavras, nem de boca, mas em ações e em verdade. A maneira de adorar a Deus, então, com os frutos dos nossos lábios, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós estamos declarando com a boca, vem também com ações. E é claro que as ações têm que condizer com aquilo que eu digo. Senão não é um louvor que honra a Deus. Senão é um louvor como hipócrita que honra a Deus com os lábios. Mas o coração está? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Aonde está o seu coração? Fala para mim então, para mim não, fala para você onde está o seu coração. E é muito fácil saber onde está o seu coração, porque a Bíblia diz que da boca sai o que o coração está. O que você anda falando durante a semana? O que você anda se enchendo durante a semana? Se a Bíblia está dizendo que existe um louvor pelos lábios, dá para saber se eu estou honrando a Deus, se eu estou louvando a Deus por aquilo que eu estou falando, por aquilo que eu estou dizendo. Então existe como se fosse um mandamento, amemos a Deus não apenas com a boca, mas com ações e em verdade. Nós temos então que adorar o Senhor com os nossos lábios, mas não viver, Tiago 1:22, que diz que aquele que ouve a palavra e não pratica, engana-se a si mesmo. É um louvor que não traz adoração a Deus. É um louvor da boca para fora, mas o coração longe. Porque aquele que ouve e não pratica, a Bíblia diz que engana-se a si mesmo. Você não está enganando o seu pai, você não está enganando a sua esposa, você não está enganando o seu marido, você não está enganando os seus irmãos, você não está enganando ninguém, só você mesmo. Aliás, é você está enganando uma pessoa, você. Quando você fala e não pratica, engana-se a você mesmo. Pergunta para você, será que eu estou me enganando? Não amemos apenas com palavras vãs, mas com ações e em verdade. Então esse é o fruto que quando eu pratico, eu não adoro a Deus. Eu não crio uma atmosfera para me receber a bênção de Deus. Pelo contrário, eu afasto as bênçãos de Deus se eu honro a Deus apenas com os lábios e não honro Ele com o coração. 1 Samuel, abre de novo, capítulo 15. Versículo 22, diz assim, Samuel porém respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto ao que se obedeça a sua palavra? O Senhor tem prazer em holocaustos ou em sacrifício, ou que obedeça a sua palavra? Continuação do versículo 22. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Nesse momento não fecha não, fica aí. Perdão, gente. Mas nesse momento, o que está acontecendo aqui é Samuel falando assim, ó, não adianta ficar fazendo sacrifício. Não adianta ficar trazendo os animais aí. Não adianta só ficar falando. Não adianta só ficar fazendo com que as pessoas vejam. Não adianta só ficar mostrando para as pessoas ao redor. Porque quem conhece o coração é o Senhor. O Senhor prefere a obediência e a submissão. É melhor do que gordura de carneiro. Nesse momento eles iam lá adorar a Deus, cultuar a Deus, e levavam animais para esse momento. Lembra de Caim e Abel? Não foram lá ter um culto a Deus? E Deus recebeu a oferta de um, mas não recebeu de outro. Quem você está representando aqui nessa manhã? Caim ou Abel? Quem você está representando aqui nessa manhã? Uma pessoa que obedece a Deus, que quer a tua palavra, quer obedecer a sua palavra, ou uma pessoa insubmissa? Versículo 23. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria. Versículo 23, vou repetir. Pois a rebeldia é um pecado de feitiçaria. A arrogância como mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Samuel falando para Saul: Saul, você só está falando, mas não está praticando. Ao invés de obedecer, você não está obedecendo. Cadê o louvor que você tem que dar ao Senhor? Cadê os frutos dos lábios que você tem que dar a ele, honrar a ele? Mas cadê? Versículo 24 diz assim: pequei, disse Saul, violei as ordens do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Eu não quero um dia que eu ou você chegue a dizer isso: pequei contra o Senhor, violei as suas ordens. Um louvor de sacrifício ao Senhor, uma adoração ao Senhor, vai ter que vir com as atitudes, vai ter que vir com as canções, sim, mas vai ter que vir com as ações. Desse jeito aqui, Saul não estava adorando ao Senhor, estava desobedecendo. E a Bíblia diz que a desobediência, que a rebeldia é como um pecado de... Versículo 25. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Ele falando para Samuel: Samuel, perdoa aí meu pecado, volta comigo para que eu adore ao Senhor, para que eu vá lá e me entregue ao Senhor, para que eu vá lá e cante louvores a Ele e obedeça a Ele. Aí versículo 26, Samuel contudo disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor rejeitou você como rei. Deus é o mesmo ontem, não é porque hoje nós temos a redenção através de Jesus que isso não pode acontecer com a gente. Ah, mas eu pequei, agora vai, deixa eu voltar. Deixa essa presença vir de novo. Não queira viver pela misericórdia não, querido. Queira viver pela obediência a Deus. Queira viver recebendo as promessas deles através da obediência, não através da misericórdia. Estou dizendo que você pode ir para o inferno se de repente você desobedecer? Sim, estou dizendo. Estou dizendo que você pode perder a salvação? Sim, pode perder se começar a desobedecer a Deus. E começa com o fruto dos lábios. Porque com a boca a gente consegue falar que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai obedecer assim, que vai obedecer assado. Mas e com ações? E com as atitudes? Versículo 27, quando Samuel virou-se para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto rasgou. E Samuel disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor que você. Existem pessoas que são melhores que nós, mas elas vão receber uma oportunidade se eu e você falhar. Mas se você não falhar, o reino pode ser manifestado através de você. Mas nós não podemos falhar. A Bíblia está dizendo que Saul disse que o Senhor rasgou hoje o reino de Israel e entregou alguém melhor que você. Entregou alguém porque era melhor? Não. Entregou alguém só porque ele desobedeceu a Deus. Só porque ele desobedeceu a palavra do Senhor. Foi por isso que entregou, não porque era melhor. Existia alguém, segundo o coração de Deus, e nós sabemos que quem recebe isso é Davi. Um homem segundo o coração dele. Mas Davi também pecou, Glauco. Davi também errou, sim. Sim. Pecou, errou. Mas e o coração dele, como é que estava, querido? Arrependido de verdade ou só com os lábios? Porque eu não conheço o seu coração, você não conhece o meu coração. Mas Deus conhece o seu coração, conhece ainda mais as intenções do seu coração. Então pode estar vindo para a igreja hoje, pode estar servindo hoje, mas se não tiver de coração, está sendo um fruto de lábios que não vai ser proveitoso. Antigamente nós sabíamos que para cultuar a Deus tinha que levar as ofertas, os animais, ir lá e queimar, sacrifício e tal. Mas Deus hoje, Ele quer a obediência minha e sua. Ele quer a nossa adoração verdadeira. Ele quer nós por inteiro, de verdade. Deus não quer muito de nós, não. Ele quer tudo. É tudo. Abre mais uma vez comigo João capítulo 4. João capítulo 4. Seja exaltado nesse lugar, Jesus. Seja exaltado nas nossas vidas, Senhor. Através das nossas ações, Pai. João capítulo 4, versículo 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que tu és um profeta. Nossos antepassados adoraram ele neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar de se adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próximo e a hora em que vocês não adorarão o Pai nem aqui, nem lá. Vocês, versículo 22, samaritanos adoraram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de judeus. Versículo 23, no entanto, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que o adoremos em Espírito e em verdade. Você conhece muito bem sobre esse texto. Até existe hoje uma adoração, um louvor rolando, falando sobre esse texto. Canta um pedacinho. Não. Está falando da mulher aqui do poço. Tu és. Abaixa o tecladinho, Bessa. Vai. Continua.
Fonte da vida que me encontrou.
Esse louvor fala desse texto, fonte da vida. Jesus está ali para dar água para aquela mulher. E ela chega a falar, mas vocês falam que tem que adorar aqui, outros falam que tem que adorar lá. E Jesus diz para ela, não é onde adorar, mas quem adorar. Não é quando adorar, é como adorar. Se trata disso. A pergunta que ela fez, aonde é que então que eu tenho? Não, é quem adorar. E no versículo 22 diz que é necessário conhecê-lo. Porque vocês estão adorando quem vocês não conhecem. Então sabe quando nós não conseguimos adorar a Deus na totalidade? Porque muitas das vezes nós não conhecemos Ele também o suficiente para nos entregarmos para Ele. Para não confiarmos nele, para não nos adorarmos como ele quer que nós o adoremos. Pode voltar o tecladinho. Então a pergunta não é mais aonde adorar, é quem adorar. Quem? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, quem é para adorar? Responde para ela, você sabe. Sabe por que lá no céu existe uma verdadeira adoração? E eles adoram lá 24 horas, a Bíblia diz isso. É porque eles conhecem quem adoram. Eles sabem quem é Ele. E quem conhece Ele, não escolhe lugar para adorar Ele. Anda com uma vida de louvor e adoração a Deus. Quem conhece Ele. Então o problema não é onde, nem como, é quem. Quem adorar. Aliás, é como sim, é em espírito e em verdade. Não com palavras vãs. Não da boca para fora, mas de coração. Porque nós lemos aqui, Isaías profetizou que existe alguns que adoram apenas com os lábios, mas o coração está longe. Não precisa abrir, mas no livro de Zaqueu, no livro de Zaqueu não, em Lucas, quando fala de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, diz que Zaqueu correu para ver quem era Jesus, depois subiu numa figueira brava. Ele começa, o texto começa assim, ele saiu adiante correndo para ver quem era Jesus e depois subiu numa figueira brava. E correr para ver quem é Jesus, depois vai me fazer fazer eu cometer um sacrifício. Mas se eu quiser sacrificar antes de conhecer, no meio eu não vou aguentar e vou largar ele. Mas se eu conhecer ele, eu vou sim subir numa figueira muito brava, vou ver quem é ele e ele vai falar comigo. Porque é isso que o texto nos ensina em Lucas capítulo 19. Como é que tem sido a sua busca ao Senhor? Tem corrido atrás dele? Você lembra quantas horas por semana nós somamos aqui, né, Fernanda? Quantas horas por semana você tem para buscar o Senhor? 168? 168 horas. E nós nos reunimos na quarta e nos reunimos no domingo. E como é que foi as demais horas? Tiramos 5 horas aí no máximo, da quarta e do domingo. 168 menos 5 é quanto, Ana? E quantas horas você buscou o Senhor fora essas 5 horas? Quanto tempo você se dedicou a Ele? Quanto tempo você adorou a Ele na sua casa, lá no seu trabalho, lá no trem, no carro, no ônibus? Quanto tempo você adorou a Ele? Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se eu não conhecer Ele, eu não tenho como adorar Ele em espírito e em verdade. E a Bíblia diz que Ele procura quem adora Ele em espírito e em verdade. Imagina só Deus procurando. Deus precisa procurar quem adora Ele em espírito e em verdade. Isso é muito sério. Só buscar a Deus essas 5 horas que nós temos reunidos como igreja é muito pouco. Muito pouco. Glauco, eu não tenho tempo. Não dá para falar que não tem tempo. Não dá. É mentira falar que não tem tempo de buscar a Deus. Ah, você não conhece a minha rotina, Glauco. Não preciso conhecer a sua rotina. É impossível que Deus colocou coisas na sua vida que vai tirar você de buscar Ele. É impossível. Isso é impossível. Deus não vai colocar coisas na sua vida que não vai deixar você com tempo de buscar Ele. É impossível isso. E se não buscar Deus como nós temos que buscar, vai chegar o dia mau, a gente não vai resistir. Vai chegar as dificuldades, nós não vamos conseguir passar por elas. Vai chegar as tentações e nós não vamos resistir. Em Atos capítulo 8, não precisa abrir. Versículo 18 diz: vendo Simão que o Espírito era dado por imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu dinheiro para eles. Versículo 19. E disse: dê-me também este poder, para que a pessoa que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão era um cara que estava lá, fazendo as atrapalhadas deles, fazendo tudo que era de errado. E na hora que vê os apóstolos impondo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas sendo cheias do Espírito, ele falou assim: quanto custa? Você não adianta você querer comprar a unção de Deus, querido. Não adianta você querer comprar adoração a Ele, que você não compra com dinheiro. Você não compra com seus recursos. Você não faz isso. Pedro respondeu: pereça você e seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você pensa que pode comprar a sua salvação, a sua libertação com dinheiro? Não, a sua libertação, a sua salvação não se compra com dinheiro, mas sim com louvor, ações de graça a Ele, adorando a Ele em espírito e em verdade, com o coração. Dinheiro não vai comprar. Pedro continua respondendo a ele: você não tem parte nem dinheiro algum neste ministério. Não adianta continuar com as ações erradas e achar que tem parte com o ministério do Senhor. Não, você não tem parte nem dinheiro nenhum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante do Senhor. Não adianta honrar a Deus com os lábios e o coração não está reto, não está perto dEle. Vai ter que estar honrando com os lábios e com o coração próximo dEle, com o coração nele. Aí Ele dá um conselho. Pedro dá um conselho para Simão: arrependa-se desta maldade. Ele coloca, presta atenção o que Pedro está dizendo, ele coloca aquele ato de Simão de querer comprar como uma maldade, de querer comprar a Deus, de querer viver uma vida torta, querer comprar a Deus como uma maldade. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Arrependa-se então e busque a Ele primeiramente. Arrependa-se, busque a Ele, tenha tempo com Ele. E ele fala: talvez ele te perdoe de tal pensamento do seu coração. Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus que inspirou Pedro para falar isso para Simão. É o mesmo Deus que está me inspirando para ministrar para mim e para você. Essa manhã, ministrar o quê? Busque a Deus de todo o coração, porque você não consegue comprar a unção de Deus. Você não consegue, você só ganha a unção de Deus através da sua obediência, não através da sua rebeldia, não através da sua desobediência, não. É só através da obediência. Quantos aqui de verdade quer adorar em espírito e em verdade? Nós temos essa chance ainda. Essa oportunidade está aqui. Nós podemos fazer isso. Nós podemos nos entregar em espírito e em verdade. Mas uma coisa que essa palavra aqui, ela tocou muito forte no meu espírito, foi o versículo 23. Você pode abrir agora em Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. É Pedro ali falando com Simão. Ele começa dando ali o conselho, ó, versículo 22: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração. E presta atenção no versículo 23: pois vejo que você está cheio de amargura e preso no pecado. Não tem como adorar a Deus com amargura. Não tem como adorar a Deus em pecado. Não tem como receber a unção de Deus com amargura e no pecado. Então duas coisas me mostram que atrapalha eu receber a unção de Deus, não obedecer a Ele, não ter o coração reto a Ele: amargura e pecado. Alguma outra versão está outro nome? Não é Atos? Atos 8, é 23. Eu falei 18? Perdão, gente. Atos 8. É que eu comecei do versículo 18, é isso. Perdão, tá? 23. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso no pecado. Como? Laço de iniquidade, o que mais? E pecado, né? Amargura, então, é um laço da iniquidade. É um laço para você fazer você pecar. Não tem como adorar a Deus se estiver dessa forma. Por favor, feche teus olhos, abaixe a sua cabeça e coloque a mão no seu coração aí. Olha para dentro do seu coração agora. Que tipo de amargura, de laço que tem aí dentro? Deus está procurando a quem adora Ele em espírito e em verdade. Mas não tem como adorar a Deus se tiver uma amargura aí dentro, um laço da iniquidade. Não tem como. Deixa o Senhor te mostrar que amargura é essa, que laço é esse. Espírito Santo de Deus, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Mas existem amarguras que não deixam nós te adorarmos em espírito e em verdade. Existe coisas na sua vida então que você precisa deixar, querido. Existe coisas na sua vida que você precisa ser curado. Existem atitudes suas que acontecem porque existe alguma amargura aí dentro, e por isso você não consegue obedecer totalmente ao Senhor. E ninguém está aqui para te julgar, não. Ninguém está aqui para apontar o dedo para você. Ninguém está aqui para te condenar, não. E eu quero pedir para você sair do seu lugar e vir aqui na frente, que eu quero orar junto com você sobre essa amargura que ainda está no seu coração. Como eu disse, ninguém vai te apontar, não. Você tem a oportunidade dessa manhã de deixar o Senhor tocar nesse coração e curar essa ferida que aí está. Quem é você nessa manhã? Você tem essa oportunidade. Você não está aqui para ser julgado. Você não está aqui para ser acusado. Você está aqui para ser curado. Senhor, a tua palavra está sendo pregada aqui nessa manhã. E eu sei que o Senhor quer nos fazer como verdadeiros adoradores. Mas para isso, Pai, nós temos que ser sinceros com o Senhor. Para isso nós precisamos ser corajosos também, Senhor. E existem aqui pessoas corajosas, Pai. Existem aqueles que não se envergonham de expor, Senhor, as suas feridas, de expor as dificuldades. Por isso, Deus, no nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha sobre esse lugar.